Trazemos agora informações do mercado do milho. Milho ontem subia forte na Bolsa de Chicago. Aqui no Brasil tinha alta também na B3, mas ao mesmo tempo o dólar recuava. O dólar recuou ontem a R$ 5,05 a saca de 60 quilos. Então, ontem tivemos uma movimentação distinta em torno do que acontece com as cotações, né? Os negócios com soja, milho e trigo. Teve uma disparada. Essa disparada é causada, mais uma vez, por conta da forte alta para o trigo internacional, que puxou tudo para cima. Essa alta do trigo está relacionada ao conflito entre Ucrânia e Rússia. E dito isso, você confere comigo agora cotações de mercado. Começo trazendo as cotações da grão direto para o milho no Mato Grosso do Sul. Em São Gabriel do Oeste, estabilidade a R$ 47,89 a saca de 60 quilos. Em Maracaju, R$ 49,49 a saca, alta de 0,13%. Já em Chapadão do Sul, caiu 0,25%, R$ 48,86 a saca. São os números da grão direto para as cotações de mercado para milho aqui no Mato Grosso do Sul. Eu trago agora os números da Royal Rural para a cotação do milho em Dourados. E em Dourados, de acordo com a Royal Rural, os números fecharam completamente estáveis nesta quarta-feira última. R$ 51,50 a saca de 60 quilos são os números que eu destaco aqui no Agro é Massa. Eu já comentei, né? Ontem tivemos altas generalizadas na Bolsa de Chicago. O preço da soja fechou com mais de 1%, chegou com 1,2%, 1,4% de alta na Bolsa de Chicago. Como eu já tinha explicado, na esteira da disparada da alta do trigo. O mercado do grão concluiu negócios com ganhos superiores, né, a 4%, refletindo a escalada das tensões entre Rússia e Ucrânia. Também, no caso da soja, o mercado busca suporte técnico enquanto tem monitorado as previsões meteorológicas para as áreas de produção de soja e milho lá nos Estados Unidos e as movimentações da demanda global, em especial por parte da China, que tem feito compras pontuais, mas não significa necessariamente que a China vai comprar todos os 24 milhões de toneladas que estão acordados com os Estados Unidos. Então, temos aí um mercado que vem se mantendo em compasso de espera, né, e tentando precificar esses cenários. O que nós tivemos ontem, mais uma vez, foi uma influência bastante forte do que acontecia em relação a câmbio, já que o dólar caía muito no dia de ontem. Ontem, inclusive, se você olhar o índice da Bolsa, o índice B3, nós vamos ver que teve uma alta forte em relação ao índice, né? Teve entrada de capital muito expressiva ontem no Brasil, que fez ou que ajudou o dólar a recuar bastante nesta última quarta-feira. Dito isso, a gente fala agora sobre as cotações de soja, que acabaram, mesmo com a queda do dólar, acabaram trazendo resultados positivos. Sidrolândia fechou a R$ 129,16 a saca, alta de 1,17%. São Gabriel do Oeste, R$ 127,35 a saca, alta de 1,40%. Ponta Porã, R$ 126,13 a saca, alta de 0,72%. Maracaju subiu também 0,60%, R$ 126,25 a saca. Chapadão do Sul, R$ 125,90 por saca, alta de 0,88%. Tivemos, então, portanto, altas de acordo com a Grão Direto em Mato Grosso do Sul. A Royal Rural também traz alta na cidade de Dourados. Região de Dourados, alta de 40 centavos por saca, chegando agora a R$ 125,90 a cotação. E vamos agora até Dourados. O Ginei César participa conosco e fala sobre essa decisão do Ministério Público Federal que pediu suspensão do aumento do etanol na gasolina, uma medida que gera expectativas positivas para o agronegócio, mas também que reduz uma importação de gasolina, de combustível fóssil no Brasil bastante expressiva, né? Não importar essa gasolina tornaria o Brasil autossuficiente, né, naquilo que tem de produção. O Genês César explica essa história aqui para nós. Genês, bom dia.
Bom dia, Fabiano. Vamos lá. O aumento da mistura obrigatória do etanol anidro na gasolina, né, que passaria e está previsto para passar ainda de 30 para 32%, esses dois pontos percentuais mudariam muita coisa em relação a consumo nacional e tudo isso que você falou também, né? Ou seja, o Brasil com essa medida usaria mais produto brasileiro e dependeria menos da importação da gasolina. Bem, isso pode ser debatido na justiça. Essa é uma iniciativa do Ministério Público Federal, não tá nada ainda concluído, nada acertado, depende agora de uma análise judicial. Por quê? O Ministério Público Federal entrou com essa ação civil pública pedindo a suspensão da medida e uma indenização de 500 milhões de reais por danos morais coletivos. Qual que é a visão do Ministério Público? Né? Vamos lá. Essa mudança na gasolina foi aprovada pelo Conselho Nacional de Política Energética. Então, o Conselho aprovou isso. Né? Isso foi no dia 14 de julho agora, foi recente. E era considerada uma das principais medidas para ampliar o consumo de etanol no Brasil, dando também, fortalecendo a produção nacional. Agora, por que que o MPF é contra essa medida? Segundo o Ministério Público Federal, o aumento da mistura foi aprovado sem estudos específicos que comprovem a segurança da utilização permanente da gasolina com 32% na mistura de etanol em toda a frota brasileira. Tá? Então, o órgão afirma que testes realizados pelo Instituto Mauá de tecnologia tiveram como foco principal a mistura com 30% de etanol e não 32%. Então, os ensaios com 32% teriam sido feitos apenas como margem de tolerância, ou seja, só em casos eventuais e não por longo período. Essa é a teoria do MPF, né? E ele fala que não tem uma validação suficiente para justificar a adoção definitiva desse novo percentual. Então, na ação, o Ministério Público também cita preocupações levantadas pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, que é a Anfávia, e segundo a entidade, o aumento da concentração do etanol pode acelerar o desgaste de componentes metálicos, provocando, por exemplo, corrosão, afetar bombas de combustível e sistemas de injeção eletrônica, principalmente em motos, veículos mais antigos e modelos importados. Ou seja, motores que são ali mais antigos de motos, por exemplo, e de outros carros, talvez não estariam preparados para esse aumento no sistema de motorização. Então, além da suspensão da medida, o MPF pede que futuras alterações na composição dos combustíveis sejam precedidas aí por testes de longa duração e uma maior transparência na divulgação dos estudos técnicos. Bem, essa é a leitura do MPF. Como que o setor avaliou essa medida? Bem, o setor de etanol acompanhava com bastante ansiedade, né, com muita expectativa, porque a possível suspensão ocorre justamente no momento em que o setor de biocombustíveis aguardava então esse aumento para gerar mais demandas, para gerar mais produção, para gerar mais negócios. Com mais etanol na gasolina, cresce automaticamente a demanda pelo biocombustível, reduzindo o consumo da gasolina. Para estados como Mato Grosso do Sul, por exemplo, que é um dos maiores produtores nacionais do etanol de cana, de milho também, a medida representa um potencial expansão de produção. Ou seja, a gente já vem falando desse aumento, né, do consumo, tanto do etanol de milho quanto do etanol de com base na cana. Agora, como que ficam os novos investimentos? Como que o mercado analisa isso? Devo continuar apostando nessa matriz energética? Vai continuar crescendo? Vou ter demanda? Não vou ter demanda? Enfim, tudo isso agora cria uma pausa e todo mundo fica tentando entender para onde que vai. Vai aumentar para 32? Não vai. A medida do MPF vai vingar? Não vai vingar. Ou seja, está em debate. Isso gera uma instabilidade, gera uma ansiedade e, principalmente, gera uma incerteza para onde o mercado vai caminhar daqui para frente. E só para encerrar, Fabiano, Choveu bastante ontem aqui em Dourados, 19 milímetros, conforme aqui a estação da Embrapa de Dourados. E hoje já choveu um pouquinho de madrugada e tempo está fechado, tá? Fechado, temperatura caiu, ou seja, a previsão se confirmou. Tem previsão de chuva para hoje ainda, para amanhã e também para sábado. Grande abraço, meu amigo.
Grande abraço, Genei César. O Lucas Matiello comentou aqui a fala do Genei César sobre a decisão do Ministério Público Federal. Escreveu assim, entre outras coisas, que não faz o menor sentido, né? Então, realmente traz, né, uma surpresa, de certa modo, surpreendente o posicionamento, inclusive em relação aos estudos que foram feitos, que não foi bem isso. Mas enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. O Agro é Massa vai para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente vai falar sobre criação de cavalos árabes aqui no Mato Grosso do Sul. E vamos trazer em destaque para você uma entrevista, né, que a gente vai fazer com Iberville Neto, analista de mercado pecuário, daqui a pouco no Agro é Massa. E volta já.
Agro é Massa, no microfone aberto.
De segunda a sábado, a partir das 10 para as 8, tem Manhã da Massa. Horóscopo, notícia, as melhores músicas, muitos prêmios, a sua participação e muita alegria. Manhã da Massa, de segunda a sábado, a partir das 10 para as 8 da manhã.
Senar MS no seu rádio com o Minuto Agro. Estamos no início do período mais seco do ano e já tem decreto de emergência ambiental em vigor relacionado aos incêndios no meio rural, né, Clóvis?
Sim, é verdade, e é importante que o produtor rural se prepare para esse período, principalmente o produtor rural do Pantanal, e para isso ele deve fazer os aceiros nas divisas da propriedade, também nas divisas com rodovias, encaminhar seus funcionários para fazer o curso de prevenção e combate a incêndios no meio rural. Esse curso está disponível gratuitamente pelo Senar, e o produtor também deve ter os equipamentos de proteção e os equipamentos mínimos, como faca, enxada, abafadores, rastelo, bomba costal, pinga-fogo, para agir em caso de pequenos incêndios. E detectou incêndios em sua propriedade, procure o Corpo de Bombeiros.
Procure o Sindicato Rural do seu município para saber mais sobre a nossa capacitação. Tchau!
Verdadeiro golaço agora é no seu bolso. Receita premiada. Aqui no IBS a sua armação vai sair por R$1. Traga a sua receita, compre as suas lentes e leve a armação por apenas R$1. É golaço na certa.
Acontece no Agro, oferecimento Forte Atacadista, que é mais barato. E HC Veículos, sua concessionária Mitsubishi em Mato Grosso do Sul.
O Forte tem um modelo de compras para você, produtor rural. Arroz Casa Bem 5 quilos, 13,79. Feijão Carioca, Bem TV 1 quilo, 7,29. Presunto Éder, quilo, 17,90. Papel higiênico, fofinho, folha dupla, simples, neutro, 30 metros. Leve 16, pague 15, 14,99. Lava roupas em pó omo profissional, bag 8 quilos, 89,90. Forte Atacadista, aqui é mais barato.
Mitsubishi All New Triton 2027, a Agro Monstra. A caminhonete com menor consumo da categoria, agora um preço inédito. Atenção, produtor rural. Triton GLS de 274.990 por 249.990 e até 29 mil de supervalorização do seminovo. Mitsubishi é na HC Veículos em dois endereços. Na Joaquim Murtinho e saída para Cuiabá. Fone 33581300. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Promoção pancada de prêmios. Compre o suco Prates que você preferir, cadastre seu cupom fiscal e concorra a kits exclusivos Prates, Gustavo Lima e iPhones 17 Pro Max. Consulte o regulamento no site da promoção.
Gustavo Lima.
Só da massa.
Vamos falar de empreendedorismo.
No microfone aberto.
Vitrine de negócios.
Vitrine de Massa FM.
Oferecimento Sebrae MS, seu parceiro de negócios.
Massa FM.
A Associação Nacional dos Exportadores de Cereais, a ANEC, fez uma revisão para baixo na estimativa de exportação de soja para este mês de julho. Uma leve mudança, fixando a projeção em 13,5 milhões de toneladas. Mesmo com reajuste frente à semana anterior, o volume ainda é um salto de 13% em comparação com o mesmo período do ano passado. A ANEC informa que nos primeiros 7 meses do ano, até a data da última semana, o volume de soja enviado ao exterior deve ultrapassar 86 milhões de toneladas, um crescimento de 7,6% comparado ao mesmo período do último ano.
Agro é massa, no microfone aberto.
É, turma do Agro, estamos de volta por aqui com o Agro é Massa para você que está nos acompanhando, sintonizado em todo o Mato Grosso do Sul, também em qualquer parte do país que você esteja, do mundo, pela internet, no portal RCN ou nas páginas do grupo RCN, tanto no YouTube quanto no Facebook, você nos acompanha aí com vídeo também. Olha, lembrando que você participa do programa, manda a sua mensagem no 67999323500, 67999323500. Não vou trazer aqui as mensagens que a gente recebeu agora, que destravou aqui o nosso mensageiro. Daqui a pouco a gente traz aí para você os destaques, as participações, né, dos nossos ouvintes. Olha só, turma. A genética de Mato Grosso do Sul ganhou destaque no cenário nacional do cavalo árabe. O Aras Engenho, de Maracaju, participou da Exposição Nacional da Raça, realizada em Indaiatuba, São Paulo, e conquistou resultados importantes na Copa Brasil. E a Gabriela Porto nos traz as informações.
A genética de Mato Grosso do Sul ganhou destaque em um dos principais eventos do cavalo árabe no Brasil. O Aras Engenho, de Maracaju, participou da 45ª Exposição Nacional do Cavalo Árabe, realizado entre os dias 16 e 19 de julho em Indaiatuba, no interior de São Paulo, e voltou para casa com resultados importantes nas pistas. O evento reuniu criadores de todo o país e colocou em evidência animais selecionados pela qualidade genética, beleza, estrutura e desempenho. A programação também movimentou o mercado da raça, que vem crescendo no Brasil com investimentos em criação, genética e comercialização de animais de alto padrão. Representando Mato Grosso do Sul, o Aras Engenho, comandado pelo médico e criador Dr. Laucídio Coelho Neto, participou da competição com animais desenvolvidos a partir de um trabalho de seleção realizado ao longo dos anos. Na quarta etapa da Copa Brasil, disputada durante a exposição, a jovem italiana Navarre conquistou o primeiro lugar unânime na categoria Júnior Fêmea para animais de 10 e 14 meses. Depois, no Campeonato Júnior Fêmea, garantiu o terceiro lugar. Outro destaque foi a potranca Sócia Meia, que venceu sua categoria entre animais de 30 a 36 meses e ainda foi eleita campeã potranca da etapa. Segundo o criatório, os resultados são reflexo de um trabalho que busca unir genética, planejamento e qualidade na formação dos animais. O Aras Engenho já tem um novo compromisso marcado no calendário da raça. No dia 15 de agosto será realizado o leilão Aras Engenho 2026, com uma seleção de animais, óvulos e coberturas que representam um trabalho desenvolvido pelo criatório. O evento será organizado pela Leiloy Boi e Star World, com transmissão pela plataforma Rural Play. De Campo Grande, Gabriela Porto.
Muito bem, um grande abraço então ao Laucídio Coelho Neto, a gente trabalhei com ele muitos anos, grande abraço a ele também, equipe comandada pelo Paulo Zandavalle, que faz o trabalho dentro do Aras. Olha só, por aqui o Agro é Massa agora fala a respeito de pecuária, vamos falar um pouco a respeito de exportação de carne bovina. Estados Unidos, né? Não teve a tarifa. União Europeia, que deve suspender, ao que tudo indica. China, que completou a cota. Vamos falar de gado pronto, gado de reposição. E para falar sobre esses temas, a gente conversa agora ao vivo pela internet com Iberville Neto, analista de mercado pecuário. Iberville, obrigado por estar conosco na Massa FM, aqui no Agro é Massa. E eu vou começar te perguntando, né, que a gente tem visto uma movimentação, vamos entrar pela ordem das coisas, como é que vem esse mercado de reposição? já que a gente tem visto realmente uma... está segurando muito mais fêmeas em relação ao abate, era uma expectativa que já existia, e a gente acompanha também uma valorização de bezerro e gado magro desde o começo desse ano. Bom dia, Iberville, seja bem-vindo. Opa, parece que o Iberville não está ouvindo. Iberville, você está me ouvindo? Se o Iberville estiver me ouvindo aqui, dá um alô para a gente conseguir comunicar com ele. Iberville, você me ouve? Não, Iberville agora não está me ouvindo, né? Então a gente vai... A gente está conversando, tentando começar a conversa aqui com o Iberville Neto, né, que vai falar sobre mercado pecuário, falar sobre mercado de reposição. Também trazendo as informações sobre o mercado do boi gordo aqui no Agro é Massa. Bom, enquanto o Iberville está se preparando, está arrumando o áudio lá para ele ter uma melhor disposição, aqui ele está me dizendo que não ouve, viu, João Balbueno? Muito bem. E a gente vai trazendo para você alguns destaques, se você acompanha comigo agora. Como é que fecharam as cotações aqui no Mato Grosso do Sul nesta última quarta-feira? A gente está vendo uma movimentação de recuperação para o valor de arroba, né? E ontem nós tivemos estabilidade aqui no Mato Grosso do Sul, mas é que olhando aqui as praças pesquisadas pela Scott Consultoria, teve aumento em Goiás, teve aumento em Minas, teve aumento em São Paulo. Aqui no Mato Grosso do Sul, estabilidade. Dourados e Campo Grande, R$ 335 arroba. Três Lagoas, R$ 333 por arroba. Os valores que eu estou citando aqui são para pagamento em prazo de 30 dias, ainda sem um desconto do Fundo Rural e do Senar. E a gente segue trazendo aqui as informações do mercado do boi. Acho que agora sim a gente consegue falar com o Iberville Neto. Iberville Neto que vai conversar conosco a respeito do mercado de reposição, boi gordo, exportação de carne bovina, aí envolvendo Estados Unidos, China e União Europeia. E eu começo perguntando para você, Iberville, sobre gado magro, gado de reposição. A gente tem acompanhado valorização desde o começo do ano. E esse é um cenário que chega agora no terceiro trimestre com um mercado bastante estável sobre alguns pontos de vista em relação ao que se esperava dele. Como é que vem essa procura e a precificação aí de bezerro e boi magro? Bom dia, seja bem-vindo aqui à Massa FM.
Bom dia, Fabiano, bom dia a todos. Fabiano, realmente o mercado, quando a gente pega o mercado numa comparação de 12 meses, o bezerro está com uma alta de 14,3%, julho 26 versus julho 25. O que aconteceu foi que nesses últimos dois meses, o mercado do boi, com essa incerteza relacionada à cota da China, um pouco de pressão de final de safra e depois já a expectativa para a cota da China, isso deixou o mercado um pouco mais calmo. Tá? A chegada da seca, embora a seca tenha atrasado em boa parte das regiões, mais ao norte do Brasil, quando a gente passa por lá, o que a gente ouve é falar que o cenário de pastagem está muito confortável esse ano, o que também nos deixa a expectativa de que, até que ponto o rebanho tem capacidade de suprir essa oferta para esse ano, né? É mais uma indicação no sentido de uma redução de rebanho, porque está todo mundo falando que está sobrando pasto lá para cima. Voltando ao bezerro, esse cenário mais incerto relacionado aos animais terminados acabou deixando o mercado do bezerro um pouco mais de lado. Tá? Não é que ele perdeu força, né? Ele continua um cenário de pouca oferta, continua um cenário sustentado, mas nos últimos dois meses aqui a gente teve ajustes negativos de 0,5% na média mensal. Enquanto o boi gordo, por sua vez, em julho, a média de julho está 5% menor do que a média do mês anterior. O boi cedeu 5% e o bezerro cedeu 0,4%, considerando as médias aqui de julho parciais.
Iberville, e como que isso tem, né, que a gente tem uma relação importante, né, porque pensando na questão da China, a cota chinesa, a gente sabe desde o final do ano passado que essa cota existiria, que a indústria iria acelerar no primeiro semestre as exportações de carne bovina. Isso de fato aconteceu e a gente viu uma tentativa de precificar esse cenário com uma pressão negativa muito forte sobre boi e que trouxe agora mais recentemente uma recuperação sobre esse aspecto, mas ainda com uma escala de abate baixa, né? O que mostra que falta boi evidentemente na linha industrial, mas por um outro lado a indústria prefere ou tem agido de uma maneira que mostra uma preferência de manter essas escalas curtas da forma como está. Como é que é a leitura que você está fazendo?
Fabiano, a nossa leitura é de que realmente existe essa incerteza para o lado da indústria, isso é fato. Então, um alongamento indefinido de escalas, uma coisa muito, muito longa, não seria normalmente a estratégia deles, mas em muitos casos eles estão com programações muito apertadas, que na nossa visão já passa um pouco de algo relacionado à estratégia e demonstra um cenário de que o pecuarista realmente não tem esse gado disponível em quantidade, devido ao período do ano, e também não está disposto a vender nos valores que foram ofertados há algumas semanas. Essa é a nossa leitura. Um pouco é incerteza, um pouco as indústrias não têm esse interesse de ter escalas excessivamente longas, mas elas não conseguiriam, por outro lado, na nossa visão. Então, é um pouco de cada coisa, mas eu diria que a mão da oferta, o peso da oferta de gado restrito tem sido mais relevante, né, nesse momento. A indústria, quando chegou ali no início de julho, que meio que o mercado entrou num certo consenso de que o gado dali para frente já era um gado que teria sua carne provavelmente taxada na China, considerando essa carne que vai chegar lá em agosto, né? A nossa expectativa é que a cota termine lá no final de agosto para começo de setembro, a chegada na China. Mas a partir do momento que chegou nesse certo consenso do mercado, que todo mundo meio que aceitou isso, os frigoríficos eles apertaram e pressionaram bastante. Só que não foi uma pressão que encontrou oferta na mesma magnitude. Então, o que aconteceu? Eles vieram gastando as suas programações de abate, e atualmente tem programações muito, muito limitadas. Mato Grosso do Sul, por exemplo, se a gente pegar o referencial da Datagro, ele está nos menores patamares do último ano, praticamente. A gente teve alguns pontos, alguns momentos que o mercado encostou nesses patamares, mas a gente está em patamares mínimos em 12 meses. A gente está com uma escala de 5,5 dias corridos, que é muito curta. A gente tem outras referências aqui, por exemplo, Rondônia com 2,8 dias de escala. 2,8 dias de escala numa quinta-feira não é nem escala. Porque isso pegaria no final de semana, na média, né? Claro que. Então a gente está falando de frigoríficos comprando para segunda-feira em Rondônia. Isso é um cenário bem, bem limitado aí de oferta.
Iberville, você falou a respeito dessa demanda aqui no Mato Grosso do Sul. Nas últimas semanas, e aconteceu essa semana também, algo que é meio inédito, né? Assim, até comprar, até gado do Mato Grosso ser abatido no Mato Grosso do Sul, é algo comum. Não é tão incomum, aliás. Agora, gado vindo de São Paulo aconteceu também, pelo menos duas semanas seguidas, né? O que que tem acontecido com essa oferta no Mato Grosso do Sul especificamente?
Fabiano, a gente está falando de um cenário de oferta limitada, de frigoríficos de mercado doméstico que estão com uma margem interessante. Quando a gente pega a margem do frigorífico no mercado doméstico, ela até, nesses últimos dias, como o boi subiu um pouco e o atacado está sentindo o peso da segunda quinzena, ela deu uma diminuída. Mas quando a gente fala em média mensal, a gente está falando aqui de uma margem em julho de 8,8%. Uma margem que está nos maiores patamares. Se a gente pegar 20 meses para trás aqui, ela é uma das três melhores margens. Tá? Então, isso mantém uma demanda interessante por frigoríficos para o mercado doméstico. E aí, quando os frigoríficos de São Paulo tiram um pouco o pé devido ao peso que a China tem no estado de São Paulo, em São Paulo e Mato Grosso, que são os grandes exportadores para a China, aí isso acaba fazendo com que esses frigoríficos de mercado doméstico consigam brigar um pouco mais, e nessa falta de gado acaba acontecendo essas questões meio diferentes, aí esses movimentos meio incomuns do mercado do boi. Os diferenciais que estavam mais próximos há algumas semanas, eles também vão nessa direção. Se eu estou falando de animais com preços equivalentes, a coisa já fica mais viável de fazer esse movimento invertido e pela necessidade de gado também.
Muito bem, Berville. Para encerrarmos, né, falar um pouco de carne bovina, já que não tivemos tarifa, ainda bem, em relação aos Estados Unidos. Em relação à China, completou a cota, nós temos esses desdobramentos que você estava comentando agora, e a União Europeia, ela não vai flexibilizar certificações aqui no Brasil em relação a regras sanitárias. Como é que tudo isso está sendo absorvido pelo setor e como que fica essa exportação de carne? E responder em até 2 minutos, por favor, Iberville.
Fabiano, a exportação agora em julho, quando a gente pega as 2 primeiras semanas, elas vieram num ritmo bom, dava uma média diária de 13 mil toneladas. Na terceira semana útil, ela caiu para 7 mil toneladas, alguma coisa assim. Então, no frigir dos ovos, a gente está com uma exportação que está com uma queda de 10% na comparação com o mesmo período do ano passado. Ou seja, já estamos sentindo um ritmo menor, provavelmente, de envios para a China. Os dados por país vão chegar nas próximas semanas, né? E então a nossa leitura é de que as exportações elas vão diminuir um pouco nesses próximos meses, mas eu diria que a gente tem uma janela ali de 2 a 3 meses com exportações um pouco abaixo do ano passado. Lembrando que o ano passado foi o melhor ano da história, então pouco abaixo do recorde não é nada crítico. E aí na reta final do ano nós esperamos que os frigoríficos já comecem a mandar carne para chegar à China na cota 2027. A nossa leitura é de que realmente as exportações vão sentir um pouco nesses próximos meses, mas eu diria que no fechamento do ano a gente não vai ter um resultado ruim, na verdade longe disso. Eu diria que alguma coisa até próxima do ano passado, se não passar um pouquinho.
Tá certo, então, Iberville Neto, obrigado pela sua participação aqui no Agro é Massa. Um bom dia, obrigado, a você. Fabiano, desculpa obrigado. Pela voz aqui. Um bom dia a você.
Obrigado, Iberville. Fabiano. Um bom dia para todos nós. Um abraço.
Um grande abraço, Iberville Neto, e um grande abraço a você também, que acompanhou aqui o Agro é Massa nesta manhã de quinta-feira. Nós vamos ficando por aqui. Eu desejo a você um ótimo dia, um grande abraço. Fique com Deus e a gente volta amanhã e você continua sintonizado aqui na Massa FM, porque vem aí o microfone aberto.
O Agro é Massa.
Agro é Massa. No microfone aberto.
O Agro é Massa. Massa FM.
Promoção Casa dos Sonhos.
Massa!
A casa dos meus sonhos.
Oi, gente, eu sou o Éder e fui ganhador da promoção Casa dos Sonhos Tecol, da Massa FM Campo Grande. Que felicidade morar num cantinho só meu. Obrigado a todas as empresas que, assim como eu, acreditaram nesses sonhos. Valeu, Tecol. Valeu, Grupo RCM. Valeu, Massa FM. A minha rádio é Massa.
Casa do Sonho.
Massa.
Grupo RCM.
Olá, pecuaristas! Faltam poucos dias para o Mega Leilão CFM em Campo Grande, no dia 6 de agosto. Ofertas de 450 touros Nelore de destaque para ganho de peso, fertilidade, precocidade e qualidade de carcaça. São os melhores touros que a CFM venderá este ano. Todos prontos para trabalhar a campo. Transmissão pelo Canal do Boi. E no dia seguinte, serão ofertados mais 150 touros na Mega Loja da Fazenda Lajeado, em Aquidauana. Mais informações www.agrocfm.com.br e telefone 17 99775-3618.
Massa!
Contra o fogo, a arma é prevenção. Por isso, o Senar MS realiza todos os anos o curso de prevenção e combate a incêndios. Com aulas teóricas e práticas, o participante aprende a identificar riscos, utilizar equipamentos corretamente e agir com segurança em situações de emergência. Tudo isso sem custo, graças à contribuição do produtor rural. Procure o Sindicato Rural da sua cidade e saiba mais. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
Seu foco é ter boa iluminação, na casa, no trabalho, ter satisfação.
E deixa tudo agradável, tá gostoso de ver. Foco Iluminação tem tudo pra você.
Foco Iluminação tem bom atendimento, tem preço baixo pra você economizar.
E esse é o seu lugar, venha aproveitar.
Se você procura tudo pra iluminação, a Foco com certeza é a solução.
Foco Iluminação, focada na sua satisfação. Massa!
Seja para o hambúrguer da noite, o churrasco do fim de semana ou as refeições do dia a dia, a Big Beef tem o kit ideal para você. São diversas opções de kits preparados para levar mais qualidade, sabor e praticidade para a sua mesa. E atenção, até o final de julho está rolando um super sorteio de um kit churrasco no Instagram da Big Beef. Acesse o nosso perfil, participe e concorra. Faça seu pedido pelo delivery pelo 67-3304-5000. Big Beef, o melhor da carne.
O que o seu pai quer de presente? Na Casas Bahia, seu pai pode tudo. E você não precisa usar o limite do cartão. Confira! Fritadeira Britânia Silverstone, 4 litros e 200 por apenas 249 à vista. TV 50 polegadas 4K Samsung por 2.649 em até 24 vezes sem juros. Galaxy A17 128GB por apenas R$89,90 mensais. E com o Carnê Casas Bahia, você parcela o presentão em até 24 vezes e só começa a pagar daqui a 60 dias. Corre pra loja e aproveite! Casas Bahia, dedicação total a você.
Massa FM.
Impressão com qualidade? É na Morena Print. Gráfica rápida sob demanda. Design gráfico, grandes formatos, comunicação visual e digitalização de documentos. Avenida Mato Grosso, 3905. Morena Print Gráfica Express. Peças gráficas diferenciadas, agregando valor estético.
Massa FM, agora 6h47.
MS é massa, Campo Grande é massa, Dourados é massa, Três Lagoas é massa. O microfone aberto está no ar.
Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação da Massa FM. Eu sou Bruno Calegari, chegando a partir de agora aqui no microfone aberto, junto com você, ouvinte mais massa do Brasil. E aí, como é que você está? Tudo bem? Tudo ótimo? Excelente quinta-feira, hoje dia 23 de julho de 2026. Para você que está me ouvindo, aquele abraço do tamanho de Mato Grosso do Sul. É com fé, esperança e muita determinação que eu chego aqui para comandar mais uma edição aqui do nosso microfone aberto. Vamos aos destaques de hoje. Direto de Dourados, o Ginei César vai trazendo os destaques da região sul do estado, né? Falando ao vivo no estúdio da Massa FM de Dourados. Ginês, bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Tudo bem? Tranquilo? Bom dia, Kelly, também, em Três Lagoas. Olha só, aqui em Dourados, Secretaria de Fazenda aqui do município teve os telefones que eles usam para se comunicar com, né, os cidadãos aqui de Dourados violados. Ou seja, essas linhas foram como se fossem hackeadas. E agora a secretaria está alertando aí para possíveis riscos de golpes. Ou seja, tem a orientação para ficar atento de quem está te ligando ou mandando alguma cobrança, coisa do tipo. E falando em cobrança, vamos falar um pouquinho do pedágio também, né? O pedágio na BR-163 vai ter reajuste. E não é reajuste de 5, 10%, não. Sabe de quanto? 40%, meus amigos, a partir de agosto. E a duplicação até agora, nada. Daqui a pouquinho eu falo sobre o assunto.
Muito bem, na costa leste do estado, Kelly Martins, ao vivo no estúdio da Massa FM em Três Lagoas, trazendo os destaques para hoje. Kelly, muito bom dia para você.
Bom dia, Bruno. Bom dia, Ginês. Bom dia para todo mundo que nos acompanha nesta quinta-feira. Inclusive, uma quinta-feira diferente aqui em Três Lagoas. Uma quinta-feira nublada, temperatura um pouco mais baixa, mas nós vamos falar sobre uma previsão do tempo daqui a pouco. Eu trago informações sobre uma operação que aconteceu da Polícia Civil na região de Ribas do Rio Pardo. Teve como alvo integrantes de uma organização criminosa e essa organização ela é também investigada por um homicídio que foi registrado aqui em Três Lagoas recentemente. Faz parte aí essa ação dessa ofensiva das forças de segurança para combater o avanço das facções criminosas em Mato Grosso do Sul. Então eu vou trazer detalhes sobre isso. Falo também sobre emprego. Emprego é o que não falta aqui em Três Lagoas. A movimentação é grande de trabalhadores na cidade por conta da retomada das obras da UFN3. A maioria das vagas, ela é oferecida pela Casa do Trabalhador. Então eu trago daqui a pouco uma entrevista com a equipe da Casa do Trabalhador falando em detalhes sobre essa demanda de contratações aqui na nossa região. Volto já já.
E ainda na edição de hoje você vai conferir: um levantamento revela alta no frango e queda em cortes bovinos na capital. Polícia Civil prende suspeito de comandar loja virtual de drogas em Campo Grande. Laudo pericial desmonta suspeita de droga em 260 toneladas de aroeira. Tudo isso e muito mais a partir de agora no microfone aberto que está no ar. Agora uma reviravolta no que seria a maior apreensão da história de cocaína. Lembra que nós trouxemos aqui a notícia ontem, falando que foi feito o exame aqui em Campo Grande, mas foi inconclusivo, e aí eles encaminharam o material para análise em um outro laboratório fora do estado de Mato Grosso do Sul. E foi confirmado que aquele alvoroço todo e aquela ampla divulgação, na verdade, não tinha nada a ver com cocaína. Exames apontaram que não existia nenhuma droga no material apreendido. Os detalhes é com Fernando de Carvalho.
A Polícia Federal descartou a presença de cocaína e uma carga de 260 toneladas de aroeira apreendida no Pantanal. O laudo pericial contraria a estimativa inicial da Receita Federal, que havia anunciado a ação como a maior apreensão de drogas da história. Na época do bloqueio que ocorreu em Corumbá e também em Cáceres, no município de Mato Grosso, a suspeita era de que a madeira contivesse até 50 toneladas de entorpecente na forma líquida. No entanto, os exames laboratoriais da Polícia Federal deram negativo para qualquer produto ilícito. Os peritos explicaram que a aroeira é uma madeira de altíssima densidade, quase impermeável, o que impede a absorção de líquidos. E também nos testes de campo com cães farejadores e equipamentos a laser realizados no Porto Seco de Corumbá, também confirmaram a ausência de drogas. De Campo Grande, Fernando de Carvalho.
Ou seja, a maior apreensão de cocaína da história, de fato, não aconteceu. As forças de segurança voltam a intensificar o combate às facções criminosas em Mato Grosso do Sul. Desta vez teve uma operação da Polícia Civil em Ribas do Rio Pardo, que busca esclarecer o assassinato de um jovem executado no terminal rodoviário de Três Lagoas. Kelly Martins ao vivo com a gente. Às 6h53 tem mais informações. Kelly.
Exatamente, Bruno. Mais uma vez nós percebemos aí as forças de segurança, então, aqui do nosso estado, voltando a intensificar este combate contra essas facções, a atuação dessas facções em todo o estado. E nesse momento o governo do estado concentra essa ação aqui na região leste. Ontem foi deflagrada essa mega operação lá em Ribas de Rio Pardo. Então, ao todo foram cumpridos 2 mandados de prisão e 6 de busca e apreensão. Durante esta operação, os policiais apreenderam dinheiro em espécie, também aparelhos celulares que serão periciados aí, recuperaram também motocicletas, veículos esses com registros de furto ali na região, e um adolescente também acabou aí apreendido em flagrante por tráfico de drogas. E a polícia informou que essas investigações, essa ação ali em Ribas do Rio Pardo, ela está ligada à morte de um jovem aqui em Três Lagoas. Essa morte, esse homicídio aconteceu no dia 1º de julho. Esse jovem, identificado como Paulo César Pereira Neres, de 20 anos, ele foi executado no terminal rodoviário de Três Lagoas, só que antes disso acontecer, ele foi vítima de uma tentativa de homicídio em Ribas do Rio Pardo. E após essa tentativa de homicídio, ele veio aqui para Três Lagoas, mas quatro dias depois, ele acabou sendo executado no terminal rodoviário. E as investigações apontavam também que ele tem antecedentes criminais, foi executado por um integrante de uma facção, um suspeito que estava em um veículo. Ele deixou o carro, foi até ele, perguntou se ele fazia parte de uma facção criminosa, e antes mesmo de responder, esse jovem de 20 anos foi executado com 4 tiros. Depois, esse suspeito e um outro comparsa fugiram aqui de Três Lagoas. Vale destacar também que essa mesma ação, essa operação, foi realizada recentemente, há 2 semanas, na nossa cidade, justamente como uma força de combate às organizações ações criminosas. E nós vemos essas ações sendo direcionadas para outros pontos do estado, porque o governo tem afirmado que tem feito esse combate diretamente contra os integrantes de organizações. Então, é mais uma mega operação que resultando em prisão, em apreensão. E agora vamos estar acompanhando todo o desfecho, Bruno, dessas ações que têm acontecido na nossa região. Volto com você.
E muito obrigado, daqui a pouco a gente volta a falar mais aí, trazendo informações importantes, né? Da costa leste do estado, microfone aberto, trazendo todas as informações de várias partes aqui do estado de Mato Grosso do Sul. Preste atenção, você usuário da BR-163, hein? Meu Deus do céu, Ginês, eu não estou acreditando nisso. A NTT autorizou uma alta de 40,5% no pedágio da BR-163? Pera lá, se nós tivéssemos pelo menos 40% da rodovia duplicada, né? Fala assim, ó, vai aumentar 40%, mas 40% já tá duplicado aqui para vocês. Mas nem isso, Ginês, nem isso.
Nem isso, Bruno, nem isso. A duplicação seria o ponto de partida primeiro para justificar a cobrança do pedágio, né? Hoje se inverteu, hoje se paga pedágio para fazer a conservação da rodovia. E claro, a gente sabe que todo o cimbrólio que foi da CCR, depois agora virou motivo a Pantanal, né? Houve uma nova roupagem, uma nova... um novo processo de concessão, enfim... Resumindo, quem está pagando tudo isso é o motorista, é o contribuinte que passa por Mato Grosso do Sul. E o que é detalhe, não é qualquer rodovia, é a BR-163, a rodovia é uma das principais, né, o principal aí corredor de transporte de cargas e também veículos de passeio, que interliga toda a região sul aqui, passando por Campo Grande até a região norte. Quando a gente vê um aumento de 40%, 40,5%, tá? 40,5%, eu fico tentando entender qual é o critério para você ver hoje, do ponto de vista econômico, da situação da economia brasileira, qual é a referência para chegar a um reajuste de 40%. Pegue aí IPCA, pega outros índices da construção civil, é tudo na casa de 5 a 10% para não ter margem de erro. E como que se chega a 40%? E aí volta outra questão. Não é só, Bruno, criticar por criticar. É uma questão de ser coerente. Eu estou cobrando uma concessão, estou pagando uma concessão, um pedágio, para uma rodovia que não está duplicada. A rodovia não tem duplicação. Tem pontos de melhoria? Sim. Tem uma manutenção mais frequente? Sim. Tem pontos de apoio? Sim, mas o projeto da concessão era duplicar a rodovia. Um projeto que tem aí mais de 10 anos, né? Tem indo para 20 anos e a gente não consegue ver a duplicação dessa rodovia. Ou seja, mudar a roupa, mas o espetáculo é o mesmo, tá? Então, motoristas que cruzam a BR-163 em Mato Grosso do Sul vão pagar agora a partir de agosto. Dia 5 de agosto, prepare. Você que cruza a rodovia, vai o transporte que antes fazia para cruzar todas as 9 praças de pedágio, custava R$ 76. Agora vai para R$ 107 só para andar em Mato Grosso do Sul, sem ter a rodovia duplicada. E isso foi autorizado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, que autorizou, então, a primeira revisão tarifária desde a assinatura do novo contrato com a Motiva Pantanal. Né? Então, mudou-se o contrato, já estava previsto essa revisão tarifária e foi só de 40%. A decisão já foi publicada, inclusive, no Diário Oficial da União, nesta quarta-feira, dia 22, e a concessionária, só lembrando aqui os nossos ouvintes, funcionava como CCR MS Via e agora é Motiva Pantanal. Na prática, só mudou o nome, a empresa continua sendo praticamente a mesma, mudou a configuração da concessão, mudou as obrigações da rodovia, que antes tinha como obrigação duplicar quase aí 1.000 quilômetros, agora é uma parcela bem menor, mas o aumento tá aí, tá? Por exemplo, só vou dar um exemplo, em Campo Grande, o pedágio que era, para quem passa por Campo Grande, era de 10, vai para 14,30. É isso, meu amigo Bruno. autorizado, diário oficial, a partir do dia 5 de agosto, pedágio mais caro, sem duplicação.
Olha, eu quero saber onde é que estão os nossos deputados federais, os nossos senadores pelo estado de Mato Grosso do Sul, gente. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Sabe, é um absurdo. É um absurdo você sair no primeiro pedágio aqui de Campo Grande, você pagar R$10 e agora a partir do mês de agosto você vai pagar R$14 e lá vai pedra. Como assim a classe política do estado de Mato Grosso do Sul vai deixar isso mesmo acontecer? É isso mesmo que nós estamos vendo? Gente, um aumento de 40% no pedágio. Não são 4%, nem 14%, 40%. É um absurdo isso. E nós precisamos que as nossas autoridades se mobilizem. Porque senão nós vamos continuar trazendo notícias de acidentes, de mortes na BR-163, né? E o sonho que foi vendido lá atrás para Mato Grosso do Sul, né? De uma rodovia completamente duplicada, isso já não vai mais acontecer. Porque foi repactuado um novo contrato. Foi diminuído ali os quilômetros, reduzido os quilômetros dessa duplicação. E agora, além de reduzir a quantidade de quilômetros de duplicação que a concessionária tem obrigação de fazer, a NTT, um órgão federal, autoriza um reajuste de 40%. Seu salário aumenta 40%? Não, isso não acontece. Eu só espero de verdade que as nossas autoridades, que a classe política do estado de Mato Grosso do Sul, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. Porque não dá pra gente aceitar um reajuste de 40% de um pedágio numa rodovia onde tem obras acontecendo? Tem, claro que tem. Mas é um absurdo o que está acontecendo, né? Muito aquém do que foi prometido lá no começo. Muito aquém. E a gente fica agora aqui chupando o dedo e com cara de palhaço, né? É porque eu me sinto um verdadeiro otário. De verdade. Eu me sinto um otário. Eu tenho que ir para Carapó esse final de semana. Eu vou me sentir um otário pagando mais caro. Rápido intervalo, a gente volta já.
Já chega 2030.
Não deu pro Brasil. O Brasil ficou no meio do caminho. Mas você continua no jogo, garotinho.
Premiado verde amarelo. É golaço na rede, é fone na mão e dinheiro no bolso.
Massa! Nessa promoção, o craque é você. São 4 iPhones na parada. É um por mês e um pode ser seu. E ainda tem 150 prêmios em dinheiro saindo na hora. De 50 a 500 reais em carteira digital pra você gastar como quiser. Olha o gol! Olha o gol! Gol! As empresas parceiras, procure uma ou mais empresas, escaneie o QR Code exclusivo e entre no jogo.
Ciclo Reis, Big Beef, Cantina Maceria, Pernambucanas, H Plus Hotel, Emagrecentro, IVS, Visão Solidária.
É o chute premiado verde amarelo Massa FM.
Massa! Chute
O iPhone é um prêmio meramente ilustrativo. Serão R$5.000 em créditos digitais. Certificados de autorização SPA-ME 0504-9770-2026 e 0404-9768.
Se você vive ou trabalha no campo, ajude a prevenir os incêndios florestais. O Senar MS oferece o curso gratuito de prevenção e combate a incêndios. É de graça e faz diferença na propriedade, né, Jonathan?
Você não sabe se daqui a pouco pode pegar fogo ali, porque o curso já vai ajudar. Vai estar todo mundo ensinado, todo mundo prevenido, todo mundo com as ferramentas para o combate.
Participe e ajude a proteger o campo. Senar MS, a gente faz pelo agro, o agro faz por Mato Grosso do Sul.
A nossa rádio é massa. quer pagar preço de nota fiscal no seu zero quilômetro? Então vem pro feirão de fábrica da Percal Chevrolet. Com super valorização na troca do seu usado e taxas a partir de zero.
E tem mais.
Chegou o Onix Eco, o carro turbo automático mais barato do Brasil. Só até sábado.
What? 996041100.
Zaran e Ernesto Geisel em frente ao Horto. Pensou Chevrolet, pensou Percal.
Procurando o presente perfeito para o Dia dos Pais? Na R-Laser tem. Surpreenda com nosso kit churrasco premium. Shaira garfo e uma tábua incrível com encaixe próprio para guardar a faca. E nós personalizamos a faca e a tábua com o nome dele. Corra e garanta essa exclusividade. Avenida Ginter Hans, 3510, em frente ao terminal Aero Rancho. Ou chame no Whats 67 99188-2575. Dia dos Pais é na R-Laser.
Ei, diz aí, como você se liga na massa?
Eu sempre fico ligada no carro. Já falo pro motorista, coloca na massa aí.
Massa!
Todo dia na Massa FM, você ouve as mais pedidas da massa.
As mais pedidas da massa, Massa FM.
Oferecimento, Livo Incorporadora, evolui quem vive bem.
As mais pedidas da massa, de segunda a sexta, às 5 da tarde.
Massa FM, agora 7:07. Gente, falta pouco mais de 2 meses aí para as eleições gerais de 2026. Em Mato Grosso do Sul, terá mais de 2 milhões de eleitores aptos a votar para presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Para falar sobre a preparação da justiça eleitoral e as principais regras, né, que orientam aí também os eleitores, eu vou conversar agora com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, a Tatiana Quevedo, que já está aqui no nosso estúdio. Tatiana, muito bom dia, bem-vinda aqui à Massa FM.
Eu que agradeço o convite, bom dia a todos.
Tatiana, muito se fala que houveram algumas mudanças ou alterações aí significativas ou não tão significativas assim também em relação à última eleição para esta. Eu vi que o tribunal, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele criou uma espécie de manual, né, pro eleitor. Isso na prática muda alguma coisa ou não?
Muda se o eleitor tiver acesso a esse manual, né? Uhum. De fato, o TSE editou um normativo que traz ao eleitor, numa linguagem comum, numa linguagem simples, informações sobre o processo eleitoral. Uhum. Desde ali o seu nascedouro, do alistamento, até a questão do processo eleitoral, do fluxo ali da votação, informações sobre a importância do voto e principalmente a conscientização desse eleitor sobre o candidato que ele escolhe. Ele escolhe a partir do que esse candidato, né? E aí nós temos outras informações relativas à idade, relativas à quantidade de candidatos que serão eleitos neste pleito. Uhum. Informações importantes ao eleitor que, de certa forma, ambientam o eleitor para este processo eleitoral. E, de fato, isso é uma ocorrência inédita na Justiça Eleitoral. E é inédito também a gente pontuar o seguinte. Antes do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, editar esses normativos para o pleito 2026, foram realizadas várias consultas públicas e audiências públicas à sociedade e instituições diversas, dentre elas os regionais eleitorais, entre outros, para que houvesse a contribuição social e popular para a edição desses normativos. Então, a gente vê hoje o manual do eleitor, essa carta de orientação à população, também como resultado da participação expressiva da população e da sociedade civil nesse momento de chamamento de discussão do normativo eleitoral.
Nós estamos passando por um momento importante agora, né, que é o período de convenções.
Sim.
Assim que a convenção ela é realizada, o pré-candidato ele passa a se tornar então oficialmente candidato, né? Ele deixa de ser um pré-candidato, se torna um candidato, mas ainda assim ele não pode pedir voto, não tem confecção de material de campanha, né? Por mais que ele já tenha o seu nome confirmado na convenção e ele passa a ser um candidato oficialmente, tem que ficar atento nesse período ainda, porque de fato pedido de voto e campanha oficialmente a gente começa a partir de agosto, né? Isso, na segunda quinzena.
Isso, 16 de agosto começa a propaganda de uma maneira geral, a propaganda na rua, a propaganda na internet e mais adiante, no final de agosto, a propaganda no rádio e na TV. Quando você fala a partir das convenções, o candidato é escolhido ali pelo partido, pela agremiação, de fato ele se apresenta, ele já começa a se apresentar como um candidato. Mas a partir da convenção, logo em seguida, nós temos